E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia para você e também temas que escolhemos abordar com os especialistas da USP. Você tem percebido, a gente tem feito várias séries especiais sobre alguns temas que, né, diante da dimensão, que diante da dimensão exigem, né, um desdobramento em vários aspectos. E é o caso, mais uma vez, desta série que vamos iniciar hoje, para trazer algumas reflexões sobre segurança pública e a questão da violência policial. É um tema que ganhou espaço nos Estados Unidos, né, com a morte de um mais recente, do negro, George Floyd. No mundo todo, esse questionamento se espalhou. E mais recentemente também com mortes registradas em alguns estados. Rio, que já é um caso crônico, São Paulo, mais recentemente, vários casos, Bahia e outras capitais. Então, a gente tem se questionado sobre o crescimento da violência em ações policiais. A gente quer entender um pouco isso. E, claro, aqui a nossa função, não só levantar as questões, trazer os números, os estudos, as pesquisas, mas apontar também em algumas direções, trazer alguma solução. Então, a grande questão de fundo é qual a solução para a violência policial, que a gente sabe que tem características históricas, culturais, estruturais do órgão, né, de segurança pública das polícias. E a gente escolheu para abrir esta série Bruno Paes Manso, que é mestre doutor em ciência política pela USP. Ele é pesquisador, já conversou com a gente várias vezes aqui, pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. O NEV que participa, né, do Monitor da Violência, uma parceria com o site de notícias G1, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também participa do Observatório de Segurança e vai trazer para a gente aqui algumas reflexões importantes. Tudo bem, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Prazer falar com você.
Queria que você falasse um pouco a respeito da sua experiência, que é tratar da questão da violência, da morte, dos homicídios e como é que a violência policial se encaixa nessa questão aqui no Brasil.
O Brasil é um país violento com a maior quantidade de homicídios do mundo, né? Apesar de não ter guerras, problemas étnicos, religiosos, conflitos étnicos, religiosos, políticos, como em outros lugares. Já houve mais de 60 mil mortes em 2017, agora está reduzindo um pouco, 2020 voltou a subir novamente. A gente estuda isso e acha que é um tema fundamental, porque o número de homicídios é um sintoma da fragilidade política das instituições. Então, compreender as causas desse problema acaba sendo um desafio importante, né?
Como é que a gente pode colocar essa questão em termos históricos, a história da violência relacionada às forças de segurança, mais especificamente às polícias aqui no país?
O homicídio nas cidades tem um perfil diferente, né? O Brasil tem uma história grande de violência relacionada a diversas fases históricas que pode passar desde a chegada dos portugueses até a escravidão. Tem uma longa discussão e reflexão a ser feita sobre esses tipos. Eu trato mais do homicídio que passou a acontecer nas cidades a partir dos anos 50, 60, quando o Brasil passa a se urbanizar e muda para as cidades, né? Deixa de ser um país rural, se torna um país urbano muito rapidamente, né? Então, de 50, 60, 70, deixa de ser um país majoritariamente onde as pessoas viviam na zona rural para se viverem concentradas nas cidades. E isso causa muito problema, né? Porque essas cidades, esses bairros, e as pessoas chegam aqui e passam a se organizar de forma improvisada, o Estado ainda não está preparado para administrar a chegada desse fluxo de gente, né? Um processo de industrialização muito intenso, então essas pessoas vão trabalhar nas indústrias e começam a ocupar e criar bairros que crescem muito rapidamente, né? A população assustada, em 1960, 70, polícia militar e a polícia civil em transformação, porque em 1964 a ditadura militar, em 1969 a polícia militar é criada na configuração que tem hoje, e passa a se organizar para administrar essa cidade no pós-momento que acabava de vencer e de atuar no combate à guerrilha urbana, né? Que a polícia militar começa e é criada para desempenhar esse papel. Quando eles passam a fazer o patrulhamento comum, ostensivo comum, em São Paulo e nas grandes cidades, Rio de Janeiro e tudo mais, começa-se a fazer um tipo de atuação territorial e ostensiva nesses bairros vistos como perigosos, né, que causam medo, causam uma certa sensação de insegurança, e a polícia passa a fazer patrulhamento territorial e ostensivo, prendendo e tentando lidar com o dia a dia desses bairros, que são vistos como lugares perigosos, contra pessoas vistas como perigosas, produzindo muita violência, né? Se torna um padrão inicial de policiamento. A Polícia Civil, que era a estrutura mais forte de investigação, perde muita força, né? E deixa de ter o papel que tinha, perdendo espaço para a Polícia Militar e para esse patrulhamento, esse enxugamento de gelo em alguns lugares, em alguns bairros concentrados em algumas áreas geográficas, que acaba produzindo muita violência e muito conflito, né?
Agora, Bruno, os números por si só mostram essa realidade. Nós agora nos concentrando aqui neste ano de 2020. O número de mortos pela Polícia Militar em 2020 é recorde. Aí eu estou pegando o caso específico de São Paulo. Então, os policiais dos batalhões da região metropolitana mataram 70% mais. Então, veja, de janeiro a maio deste ano, 440 pessoas foram mortas por policiais militares no estado. Maior número para o período, isso desde o início da série histórica em 2001. Né? O que a gente quer entender é o seguinte, não são casos isolados, como muitas vezes as autoridades demonstram ou fazem querer parecer. E um crescimento da violência, que a gente está dizendo aqui, tem razões históricas, tem muitas questões, mesmo durante, ou inclusive durante a pandemia. O que está por trás disso tudo?
A gente precisa tentar entender, tentar refletir. É um dado muito importante e muito preocupante. É contrassenso, né? O fato das pessoas estarem dentro de casa, saindo menos para a rua, a expectativa é que isso produzisse uma redução dos conflitos, como produziu a redução dos roubos, né? Os crimes patrimoniais têm diminuído. Esse fenômeno, o crescimento da violência policial, não é exclusivo de São Paulo. Aconteceu em vários estados do Brasil. Rio de Janeiro, a situação é escandalosa. Durante o mês de abril e maio, em plena pandemia, a população das comunidades tentando se organizar para fazer com que as pessoas ficassem em casa e evitassem sair às ruas, mesmo com todas as dificuldades de trabalho, para evitar que a Covid se espalhasse. Apesar disso, a polícia nunca matou tanto e fez algumas chacinas nos morros durante esse processo de esforço coletivo lá para tentar evitar que a doença se espalhasse. O mesmo acontece em São Paulo e em outros estados também. Então, o Brasil esse ano pode bater recorde pelo terceiro ano seguido de violência policial. Bom, por que que isso está acontecendo, né? 2018 e 2019, começo do governo Temer e depois no primeiro ano do governo Bolsonaro, o homicídio começou a sofrer uma tendência de queda que iniciou em 2018. Então era uma situação que a gente vinha até de alguma forma celebrando. Os estados vinham conseguindo bons resultados, principalmente os estados do Nordeste, tinham vários problemas de homicídios, vinham conseguindo, 2018 e 2019, fazer reduzi-los. Agora, 2020, voltou esse contrafluxo, assim, essa reversão da tendência, não apenas a violência policial, como os homicídios em geral, né? O que a gente se pergunta, e isso é uma coisa muito bem discutida em diversos estudos há muito tempo, inclusive aqui em São Paulo, existem alguns estudos tentando entender o papel do discurso de um governante, de uma autoridade, para sinalizar a ação das tropas na ponta dali. Então, a partir de um momento, um presidente, ou um político, ou uma autoridade que tem a responsabilidade de comandar as forças de segurança, promove um discurso de guerra, um discurso de confronto, o que que acontece com o guarda da esquina, né? Como a clássica frase na época da criação do AI-5, né? O problema são os guardas da esquina. Então, essa é uma questão. Será que esse discurso de guerra tem incitado as forças policiais de São Paulo a desrespeitarem a lei e a cometer os excessos que a gente tem visto? mesmo porque é um grupo muito empolgado hoje com a política. De alguma forma é até compreensível. São funcionários e funcionários públicos e um tipo de tarefa muito difícil de ser feita, que expõe a vida na rua, no cotidiano, de patrulhar a cidade, né? E se cobra da polícia uma coisa que é, de alguma forma, cruel, que é essa constante luta de prender, ou muitas vezes revistar diversas vezes por dia, a população como se eles estivessem em guerra. Essa estrutura que se cobra da polícia, equivocada e que serve como um modelo de política de segurança há muitos anos, torna a vida do policial muito sofrida, inclusive. E ele acha que veste a carapuça, né, como se estivesse nessa guerra, e quando vem alguém e começa a fazer o discurso da guerra e do extermínio do inimigo e da violência, muitas vezes acaba entrando em sintonia com a conversa de quem está vivendo esse cotidiano, né? Então, é uma situação muito difícil, que a gente precisa refletir, conversar, dialogar, inclusive com as próprias polícias, que muitas vezes fogem dos controles dos próprios oficiais. Diante de uma situação como essa, tem dificuldade de trabalhar com a tropa, né?
Você trata de uma questão importante, a relação com a tropa também, não é? A questão da hierarquia, que é muito forte. Agora, o que a gente fica se questionando é o seguinte: no mundo todo, a discussão é modernizar a polícia, há várias experiências de aproximar a polícia da comunidade, da sociedade, a polícia tem que se sentir defendida pela polícia, não com medo da polícia, isso é no mundo todo. O que eu quero entender um pouco é sobre, no momento em que você tenta usar recursos para modernizar a polícia, os métodos, né, de combater o crime, o trabalho da inteligência, como é que a gente entende nesse contexto o treinamento destes policiais, que muitas vezes, talvez se sentindo encorajados, como você está tentando nos explicar, usam de uma força desproporcional. Então, queria entender esses dois lados, para a gente começar a apontar numa direção, quer dizer, como é que a gente moderniza a polícia, de cima a baixo, em todos os aspectos, né, que é o que a comunidade precisa hoje.
Eu acho que tem a questão do treinamento, mas, como os próprios policiais falam, eu acho que eles dizem isso com razão. Um oficial da polícia do Barro Branco, por exemplo, depois de formado, ele vai ter mais aulas de direitos humanos do que a gente na FEFILESH. Depois de todas essas críticas, isso foi incorporado na sala de aula, né? Talvez, para quem está trabalhando na rua, seria importante ter mais treinamento permanente. Isso eu acho que ninguém duvida. Mas tem uma questão que eu acho que é mais importante. Porque não adianta você treinar o policial para o cotidiano do trabalho dele quando se espera que ele faça um trabalho de guerra ao crime, que é essa a expectativa, que não apenas a sociedade, como as autoridades têm do dia a dia dele. Então, qual que é a diferença? Uma polícia bem eficiente, que trabalhe bem, ela, para lidar com a questão do crime, que é um mercado hoje muito rico e disseminado, né? Diversas atividades que vão do roubo de carga, roubo de carro, mas também roubo na rua, mas tráfico de drogas é muito importante, produtos contrabandeados, você tem todo um mercado informal, cigarros ilegais, que dialogam entre si. Você, para tentar lidar com isso, é importante entender a riqueza desse mercado, investigar no sentido de entender como é que os grupos se interagem, qual grupo financia o quê, quem compra a carga, quem recebe a carga, como é que funciona essa indústria para que se consiga, primeiro, fragilizá-los financeiramente, economicamente, e tirar, por isso, essa força financeira desses grupos. Além disso, tem um outro problema muito sério, que é a questão da violência que esses grupos promovem, que me parece que essa é a questão prioritária, né? Grupos que agem de forma violenta num bairro, que tentam impor a lei pela ameaça da violência a algum território.
Sim.
Grandes casos de assassinatos, ou mesmo a violência na rua, né? Tudo isso é muito, causa uma situação de vulnerabilidade muito grande na cidade. Então, junto com essa compreensão de como é que funciona essa indústria, agir prioritariamente para coibir os crimes violentos, que eu acho que tem uma questão de foco aí, que, por um lado, você precisa investigar, investir nesse trabalho de inteligência e investigação para focar os recursos no que deve ser focado, estrategicamente fragilizar esses grupos financeiramente, economicamente, em vez de você mandar todo dia policiais nos bairros pegando pessoas que têm o perfil que a gente sabe, são negros, pobres, jovens, que vivem em determinados lugares, para encher as prisões, não ter condição de administrar as prisões. Quem administra as prisões são os grupos criminosos, que passam a fazer um trabalho, um proselitismo lá, para falar, olha, o Estado é contra a gente, ele quer nos matar ou nos prender, vamos nos organizar, bater de frente com o Estado, e o crime fortalece o crime, que é o discurso que foi feito pelas organizações criminais para se organizar e bater de frente com o Estado. Então a gente tem que repensar esse modelo. Será que está adiantando enxugar gelo, produzir violência, produzir revolta, produzir uma sensação de que o Estado também é nosso inimigo, em vez de a instituição responsável por abrir portas, estimular sonhos, pavimentar caminhos aí que possa construir uma solidariedade maior entre as pessoas e que convivem numa sociedade. Então, essa máquina de guerra e a expectativa que se tem das forças de segurança de criar uma ordem, uma previsibilidade na sociedade, por causa disso bota-se a polícia militar em alguns lugares contra alguns grupos, isso precisa ser desconstruído. Então, assim, por mais treinamento que haja, e por mais que a gente se esforce para que o policial tenha treinamento, de nada vai adiantar se a gente continuar esperando que a polícia faça essa tarefa. Então, eu acho que tem essas questões aí.
Ou seja, apontar soluções num cenário como esse não é fácil para a gente concluir?
Não, eu acho que não tem tanto segredo, porque tem um monte de gente discutindo isso, né? Faz muito tempo. Eu acho que falta vontade política, falta a construção de um certo consenso entre os partidos. É necessário voltar a fazer política de novo, né? Porque nos últimos 5, 6 anos, com toda essa crise política e econômica que a gente viveu, a política passou a ser desacreditada e a gente começou a acreditar que a solução era a polícia. Botou um coronel, um juiz, militar, promotor, policial, como se o uso da violência e o punitivismo fosse a solução para estabelecer o controle da sociedade. Que foi um grande equívoco que a gente tem visto agora, né? Com esse comando atual na presidência, a gente vê os problemas que existem também ao imaginar que a violência autoritária é capaz de resolver problemas. O problema passa pelo diálogo, pela política, pela construção de soluções, e essas soluções vêm sendo apontadas. O que muitas vezes falta é a construção política da implementação dessa solução. Então, você aproximar as polícias dos bairros, você criar formas de desarmar essa estrutura de guerra que vem sendo armada, criar uma sensação na população de que essas medidas vão melhorar a vida delas em vez de piorar. Isso no Rio de Janeiro é muito, muito claro, porque as favelas do Rio, eles entraram com ações no Ministério Público e conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal impedindo que as polícias entrassem nas favelas durante o período da epidemia, por causa dessas chacinas que aconteceram por lá.
Sim.
A partir do momento que a polícia parou de entrar, diminuiu o homicídio, diminuiu o tiroteio, as escolas e o convívio das pessoas melhorou e reduziu muito a violência, porque o que produzia a violência essas entradas permanentes com blindados, helicópteros, sem homens, fuzis e tudo mais. Então, a gente precisa entender, e eu acho que isso é bom inclusive para a própria polícia, que o trabalho dela é justamente se aproximar das populações desses bairros, ajudar a garantir direitos, fazer com, muitas vezes, mediar conflitos, né? Mas o funcionário da ponta tem que ter a liberdade, a possibilidade de não precisar pedir autorização para o coronel que está na sala com ar-condicionado, cheio de papéis, antes de tomar decisões e iniciativas junto à população desse bairro para conseguir mediar conflitos. Então isso demanda uma estrutura organizacional mais flexível, não tão militarizada e hierarquizada, né? Para que os funcionários da ponta tenham liberdade de decisão. Esse tipo de discussão já vem sendo feita, essas soluções já são colocadas. Falta é justamente construir politicamente possibilidade de mudar e, ao mesmo tempo, conseguir convencer as pessoas que essa mudança não vai produzir mais crime. Pelo contrário, vai fortalecer a solidariedade, vai fortalecer a relação entre as pessoas nesses bairros e vai diminuir a violência. Então, é solução política. A solução é a política, não é a polícia. Então, eu acho que é esse o nosso desafio.
Eu quero agradecer Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, também do Monitor da Violência, o NEV, que faz esse trabalho e participa também da rede de observatórios de segurança, desses pesquisadores trazendo dados atualizados da realidade. Muito obrigado pelas reflexões, Bruno, e até de uma próxima oportunidade.
Até, Roxane, eu que agradeço.